Sacrifício. Substantivo masculino. Oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. Para René Girard, pensador francês, o sacrifício é o elemento fundador de diversas sociedades primitivas e possui um papel muito importante na manutenção da ordem social.
No início da história, entre 30 e 70 mil anos atrás, os seres humanos experimentam um evento que ficaria conhecido como Revolução Cognitiva. Eu disse no início da história porque todos os acontecimentos que precedem a Revolução Cognitiva ficariam denominados como pré-história, e tudo que acontece posteriormente a esse evento é o que hoje nós chamamos de história. A revolução cognitiva é o nome que se dá ao momento em que os seres humanos desenvolvem capacidades de comunicação e de pensamento nunca antes vistas. O ser humano desenvolve a capacidade de elaborar o pensamento abstrato, simbólico. Dois seres humanos que antes não tinham grandes motivos para cooperar, agora eles estão unidos por um elo imaginário de pertencer a uma mesma tribo, de possuírem ancestrais em comum, de teres uma ligação, mesmo que simbólica e imaginária, que tornavam eles parte de um mesmo corpo. E assim, sendo parte de um mesmo corpo, de um mesmo grupo, eles poderiam cooperar nas caçadas, eles poderiam se unir e desenvolver as primeiras tribos, as primeiras sociedades que desenvolveriam a agricultura, as cidades e tudo que nós conhecemos da organização humana até hoje. Mas, por mais que esses seres humanos possuíssem organização, cultura, pensamento simbólico, até mesmo religião, porque eles se tornam capazes de observar a mente humana e imaginar que havia uma parte não material naquele imaginário que eles eram capazes de construir, que talvez houvessem até divindades com quem eles poderiam se comunicar. Tivessem tudo isso, nem tudo era paz. Porque esses humanos, eles se viam de repente tomados por um sentimento, um desejo, algo que eles não eram capazes de controlar. Dois seres humanos saíam, faziam uma caçada, dividiam os frutos daquele trabalho e de repente um deles invejava aquilo que o outro obteve. Ele invejava o outro grupo que obteve uma caçada melhor, ele invejava até mesmo a mulher do seu companheiro de caçada. E por causa dessa inveja, desse desejo, desse sentimento que ele não conseguia controlar, utilizando esse pensamento simbólico e abstrato que eu já citei, o ser humano dá à luz a um novo conceito, a rivalidade, a inimizade. Ele começa a querer rivalizar e competir com os seus companheiros de espécie para ver quem é o mais forte, quem obtém a melhor caçada, quem obtém as melhores frutas, quem faz a melhor oferenda à divindade. Quando ele não consegue vencer essa disputa, essa rivalidade, ele começa a desejar até mesmo matar, dar fim aos seus companheiros de espécie. Mas se ele matar esse companheiro dele, ele vai ter um problema, porque alguém pode vir e vingar a vida desse companheiro, e algum amigo dele pode vingar novamente a sua vida perante aquele que o matou. Esta sociedade primitiva, então, estaria destinada ao caos, ao menos que o ser humano fosse capaz de conter, de controlar esse impulso violento. Mas então, esses seres humanos violentos começam a perceber que existem figuras ali na sociedade em quem talvez ele possa descontar um pouco dessa sua raiva. Porque matar seu companheiro de caça é um problema, mas talvez não seja um problema tão grande assim matar um inimigo capturado em combate, matar um animal, matar um outro companheiro de tribo que furtou um objeto de alguém, que fez alguma coisa que deixou a tribo um tanto quanto chateada. Então o ser humano começa a eleger esses bodes expiatórios em quem ele vai descontar a sua raiva, em quem será descontada essa sede de vingança presente na sociedade tribal, e assim a ordem da tribo vai ser mantida. E é curioso como esse pensamento tribal ainda está presente no imaginário dos seres humanos do século XXI, quando chegam até nós vídeos de linchamentos que acontecem na internet e uma pessoa que furtou um objeto, que cometeu algum crime, ela é espancada pela população, nós logo lemos nos comentários: não, porque esses bandidos matam, estupram, roubam e a sociedade tem que se defender. Repare bem, aquele homem que está sendo linchado no vídeo, ele está sendo acusado de um único crime. Ele furtou, ele cometeu sei lá qual crime. Mas as pessoas nos comentários tendem a associar toda a bandidagem, todo o seu ódio a tudo aquilo que lhes fere, a toda a violência que eles já sofreram na vida, àquele bode expiatório. E esse discurso está altamente ligado à manutenção da ordem, porque, assim como na sociedade tribal, o homem primitivo entendia que, ao descontar a sua raiva num ser desprotegido, o homem moderno entende que, ao descontar a sua raiva num linchamento, ele ajuda a manter a ordem na sociedade. E, voltando a 30 mil anos atrás, esse hábito de eleger um bode expiatório e matá-lo a fim de saciar a sede de vingança, e esse processo de eleger um bode expiatório e matá-lo a fim de estabelecer a ordem na sociedade se torna tão frequente que o ser humano primitivo e tribal atribui até mesmo elementos simbólicos e materiais transcendentais a esse linchamento, a essa execução. Porque, como já foi dito, esse ser humano nota que ele possui um pensamento, algo não material, e que talvez existam divindades e seres não materiais com quem ele possa se comunicar de alguma forma, e talvez essas divindades também precisem desse sacrifício, dessa oferta. Então é por isso que René Girard cita o sacrifício como um elemento fundante das sociedades primitivas e presente no imaginário coletivo até os dias de hoje.
Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes oferecerão sangue, e espalharão sangue ao redor do altar. Então esfolará o holocausto e o partirá em pedaços. Levítico 1, 5 e 6.
O áudio que você acabou de ouvir se refere ao sacrifício levítico, praticado pelos sacerdotes do povo hebreu há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Esses sacerdotes hebreus tinham uma relação com o divino um pouco diferente dos outros povos de sua época e das tribos primitivas. Enquanto aqueles primeiros homens imaginavam a possibilidade de existirem divindades e tentavam se comunicar com elas, os sacerdotes hebreus sabiam que havia um Deus, um único Deus, que tinha ido até eles e tinha falado com alguns deles. E esse Deus era também o criador deles. Deus que, entre outras coisas, decide falar com o ser humano, se comunicar com eles e, entre outras coisas, fala sobre aquele desejo, aquela inclinação que os seres humanos tinham, ao ponto de até mesmo dar um nome para aquela inclinação, dar o nome de pecado. E esse Deus fala também que esse pecado ele estava ali no ser humano, mas ele não era inerente à humanidade deles. Ele mostra para eles que havia um outro caminho, uma outra forma de viver, e que esses seres humanos haviam sido feitos por ele, para serem parecidos com ele e viverem sem essa inclinação maligna. E, inclusive, esses atos, fruto dessa inclinação, atrapalhavam o relacionamento entre Deus e os homens. O chamado pecado rompia uma relação que antes existia entre o divino e a humanidade. E assim se estabelece ali um novo sacrifício, um sacrifício que visava não só saciar a sede violenta dos seres humanos, mas também purificar os seres humanos dessa sua inclinação ruim que afastava eles de Deus. Esse sacrifício não era feito com um bandido, com um inimigo, mas com um animal, alguém que eles consideravam não detentor desse pecado, dessa malignidade. E através desse sacrifício seria possível transferir aqueles pecados para o animal. E uma vez que aquele animal fosse morto, todo aquele povo tornaria-se puro, limpo novamente, como havia um dia antes sido, e poderia novamente se relacionar e comungar com Deus. Encerrado aquele sacrifício, o sacerdote cozinhava e comia da carne daquele animal. E assim, de alguma forma, ele se reconectava com esse divino e tornava-se um mediador entre Deus e o povo.
Vocês não sabem de nada. Não percebem que é melhor matar um homem pelo povo e que não morra toda a nação.
A cena você já conhece bem. Aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo diante de Pilatos. Jesus havia sido preso e Pilatos leva ele até o povo e pergunta: qual é o crime deste homem? E o povo, ansioso, responde: crucifica-o, matem-o. Essa cena ela é interessantíssima porque ela marca o encontro do sacrifício descrito por René Girard, o sacrifício fundador da sociedade, o linchamento que se encontra com o sacrifício levítico, o sacrifício que buscava reconectar a humanidade com Deus. Porque aquela multidão, assim como as sociedades tribais primitivas, estavam babando por sangue, babando por linchamento, por vingança, por violência. E elas estavam loucas para ver aquele homem ser crucificado, ser morto e descontar toda a sua raiva, seu ódio nele. Mas a multidão, ela não sabia de nada. Ela não sabia que aquilo que foi escondido dos olhos da multidão havia sido revelado para um pequeno grupo. Aquele homem que ali estava havia se reunido com o seu pequeno grupo numa noite anterior e havia demonstrado que aquilo que para a multidão seria só mais um linchamento, só mais uma vingança, na verdade, era a efetivação verdadeira daquele sacrifício que era realizado pelo povo judeu. E aquela multidão era composta também por descendentes do povo hebreu, mas, como no mito de Platão, elas estavam dentro da caverna, olhando para as sombras, sem conhecer o mundo real. Aquele homem que seria crucificado havia revelado ali na noite anterior para os seus a realidade. Ficou demonstrado que todos aqueles sacrifícios realizados ali pelo povo hebreu e todos os sacrifícios realizados pela humanidade ao longo de toda a sua história eram só sombras, não contemplavam o mundo real. E o mundo real estava ali presente, diante de 12 homens. Demonstrando que aquele Deus que há muito tempo atrás se comunicou com a humanidade, que havia se tornado capaz de construir símbolos e pensamentos abstratos, esse Deus falou a língua deles e instituiu um sacrifício simbólico, mas aquele sacrifício simbólico representava o próprio Jesus ali presente. E aquele homem, ele não era só mais um ser que seria sacrificado e entregue à divindade. Ele era a própria divindade, o próprio Deus que se tornou homem e se sacrificou pelos seres. E assim como aqueles sacerdotes hebraicos comiam da carne do animal sacrificado como uma forma de se reconectar com o divino, aquele Deus encarnado oferece o seu corpo para ser comido ali pelos seus amigos e pede que eles repitam aquele ato e ensinem a muitas pessoas a realizarem também aquilo, visando criar uma nova humanidade, não só de um sacerdote que faz a mediação entre Deus e o povo, mas de muitos sacerdotes conectados com Deus e capazes de iniciar uma nova maneira de se viver. Um reino que não precisava de constantes derramamentos de sangue para manter a ordem. Um reino onde, no lugar da cultura do linchamento, da vingança, da violência, do cancelamento, poderia se instituir, por exemplo, o perdão. E aquela multidão que pedia sua morte mal entendia que os condenados ali eram eles mesmos, e que através da morte daquele homem a quem eles odiavam se abriria um novo caminho, uma possibilidade de já não haver nenhuma condenação para muitos daquela multidão. E assim ele foi morto, como havia de ser.
Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Jair Bolsonaro há mais ou menos 20 anos atrás. Veja que interessante. Ele acreditava que se nós quiséssemos dar um jeito no nosso país, por ordem no Brasil, nós precisaríamos fazer um grande ato violento, matar cerca de 30 mil pessoas, a começar pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro, sem saber, estava propondo um sacrifício que fundaria um novo Brasil, assim como os sacrifícios que fundaram sociedades primitivas, mantiveram a ordem, assim como banhos de sangue que aconteceram depois de revoluções, iniciaram novas ordens sociais. Fica ali demonstrado que, no homem do século XX, ainda habitava aquela mentalidade tribal de que se nós fizermos um grande sacrifício, nós vamos pôr a sociedade em ordem. Mas nós não podemos culpar esse homem, certo? Ele não conhece o Jesus que foi citado nesse podcast e que era o próprio Deus encarnado e que já fez o sacrifício perfeito e iniciou uma nova sociedade. Essa fala é de alguém que ainda adora um Deus tribal. E como adorador de um Deus tribal, ele reproduz as suas ideias, ritos e costumes. E a gente percebe que a gente chega no século XXI ainda adorando a deuses tribais, ainda tendo muita dificuldade para reconhecer que o Deus verdadeiro já veio em forma de homem e deu fim a todo aquele tribalismo violento. E esse homem que nós acabamos de ouvir, ele é o atual presidente da República do Brasil. E assim como ele, ao longo da história, muitos outros adoradores de deuses tribais têm chegado ao poder e têm perpetuado essa lógica da violência tribalista, como se eles fossem donos autoritários do mundo. Nós falamos aqui lá no começo sobre a revolução cognitiva, sobre o ser humano capaz de criar símbolos e mitos. E há um mito, um símbolo, que me lembra muito esses homens que governam o mundo como este que governa o nosso país e ainda não conhece o Deus que se fez homem, que foi o sacrifício verdadeiro e tudo mais. No livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, há uma figura muito interessante que é a Feiticeira Branca. Ela governava temporariamente ali sobre o mundo de Nárnia. E num dado momento da história, ela desejava executar um traidor chamado Edmundo. E então Aslan, o leão, criador ali do mundo de Nárnia, se oferece como um sacrifício no lugar de Edmundo. E após sacrificar Aslan, a feiticeira branca comemora, se alegra, assim como líderes autoritários se alegram depois de fazerem seus banhos de sangue. Mas a feiticeira branca não conhecia a magia profunda, assim como alguns dos nossos líderes não conhecem a magia profunda.
Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá e talvez mesmo a própria morte seja revogada.
Para o desespero da feiticeira branca, Aslan ressuscitou. E para o desespero dos sacerdotes das divindades tribais que gostam de tentar governar esse mundo, Jesus ressuscitou. Aquele que havia morrido para libertar libertar a humanidade daquela antiga inclinação maligna conhecida como pecado, agora também estava vivo de novo e declarava que toda a autoridade, todo o poder era dele. E então toda a lógica que havia governado o pensamento humano durante toda a história começa a ser desfeita para a construção de um novo reino. Porque se antes a sociedade era fundada através da morte, através do sacrifício, aquela morte que havia sido definida como elemento fundador havia sido derrotada. E então todos aqueles que creem nessa história passam a não mais ser pautados pela morte, mas pela vida e pela esperança de que um dia esse Deus ressurreto que intervém na história, muda o curso da história e inicia um novo governo, irá reinar eternamente e dará a todos os habitantes de seu reino a vida eterna. Feliz Páscoa para todos vocês!